Estamos de volta! Podcast Glocal, encurtando distância entre você, no seu contexto cultural, e a pessoa de Jesus. Hoje com um convidado muito especial, um tema maravilhoso, mas eu quero mostrar primeiro a minha bancada. Do meu lado, Paulo Nazaré.
Bancada evangélica não, né? Deus me livre.
Infelizmente é assim. E Paulo, qual pergunta sobre política ou sobre evangélico você está pensando em fazer hoje aqui para o nosso convidado?
Na verdade, eu vou querer saber sobre essa experiência que ele teve, que é surreal. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo e eu tenho muita vontade de saber um pouco mais sobre isso.
Também estou com Simval. Um cara que tem que sempre explicar o que quer dizer irmãos menonitas. Tudo bem, Simval?
Tudo bem. vou falar do povo de Deus. Então tem gente desconhecida no meio do povo de Deus.
É, você tá vendo? O povo de Deus ainda precisa seis, tem o volume 2. Do outro lado tá o Zé. Tudo bem, Zé?
Tudo certo.
E hoje, qual é a pergunta que você vai deixar o nosso convidado desconcertado?
Por que que os evangélicos importam? Tá no substituto do livro dele, não é fácil.
E o nosso convidado escreveu esse livro que tá com o prêmio Jabuti, Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam. Tudo bem, Juliano Spayer?
Tudo ótimo.
Muito bom, antropólogo, um doutor entre nós, gente. A gente aqui hoje vai...
Hoje tem um mestre.
A gente tem um mestre aqui do nosso lado, que é o nosso estagiário, mas ele é mestre, é mais que a gente, e agora um doutor. Ah, desculpa, a gente vai brincar bastante. Juliana, é muito legal poder ter você aqui, uma pessoa de fora da tradição evangélica, da religião evangélica, que escreve um livro que ganha o prêmio Jabuti, um livro que até os evangélicos, geralmente você não tem como agradar os dois lados. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi sobre você, é um cantor, que eu acho que você conhece, cristão, chamado Marcos Almeida. E o Marcos Almeida estava com o seu livro, tinha acabado de sair. Falou, Marcos, você precisa conhecer esse cara aqui, esse cara escreveu. E ele falou um pouco do livro. E depois eu vi algumas outras vezes, até um dia que alguém me ligou e falou que a gente ia bater um papo, se encontrar. E graças a Deus a gente tem caminhado mais próximo aí. Mais um WhatsApp, eu mando uns áudios longos para você, você transcreve. A gente fica nessa. Cara, conta um pouquinho sobre você hoje. Quem é Juliano Son? Juliano Son. Juliano Son é um cantor, cara. E eu toda hora aí. Juliano Spire. E o estudioso e o escritor.
Bom, eu sou antropólogo. Acho que é o meu título, né, originalmente. Eu fiz a minha graduação em História. Eu terminei o doutorado em 2017. Desde então eu faço pesquisa de mercado no instituto. E paralelamente a isso eu tenho sido tragado e me sentindo feliz por poder fazer essa contribuição dentro para o debate sobre o cristianismo evangélico e as consequências dessa explosão populacional que está levando o Brasil em 10 anos a se tornar uma nação protestante.
Cara, eu lembro. Vocês lembram quando a gente estava, sei lá, em 2005? E o pessoal começava a falar isso, os evangélicos vão ser a maioria. Eu falava, isso é coisa de evangélico, que quer ser tudo maior, né? E eu lembro disso, não, vocês vão ver em breve, a gente vai ser 20%, 30%. Eu lembro que já estava o catolicismo mostrando algumas... diminuindo, e os evangélicos. E veio um cara chamado Rick Watts, é um assembleiano, doutor... ele é do Canadá e ele veio e fala assim, olha, e a pregação dele num lugar onde a gente estava, que era para pastores, chamado Cepal, ele falou, vocês vão querer cometer o mesmo erro que os católicos fizeram, senão o fim de vocês vai ser igual, porque a história se repete. E eu lembro que foi interessante o impacto, mas eu ainda achava que a gente nunca ia ser, nem digo maioria, mas... marcado, relevante em eleições. E parece que agora, Juliano, o tempo todo você tem pesquisas no Ibope. Eu estou olhando lá a pesquisa, vamos ver entre os católicos e entre os evangélicos. Gente, então realmente veio para ficar? Você tem visto isso, assim, os evangélicos no Brasil?
Eu acho que primeiro tem que dizer quem são os evangélicos, né? Que são tantos. E a tradição do protestantismo histórico não tem crescido, né? Desde 2010, O que tem tornado esse fenômeno possível no Brasil é o pentecostalismo e como o pentecostalismo se envolve e atrai e traz para si o brasileiro pobre e esse é o motivo do livro, né? Produz mudanças do ponto de vista da qualidade de vida muito significativas para essas pessoas. Então, é curioso porque eu nunca me envolvi com religião. Religião nunca foi o meu assunto, né? Mas eu fiquei muito tocado durante esse período, estabelecendo relações de amizade com pessoas que eram analfabetas e deixaram de ser, mandaram os filhos para as universidades, num país que ninguém lê, né? Todo mundo fala que ninguém lê, é verdade, né? O Brasil tem uma taxa muito baixa de alfabetizados capazes de ler livro, segundo o índice de analfabetismo funcional do Brasil, 12% dos brasileiros fazem isso, e nessa quebrada que eu morei tinha uma livraria. Imagina quem era o dono da livraria. Um evangélico, que vendia a Bíblia e tinha...
Mas você morou, desculpa, ainda bem,
Nessa
né? quebrada não foi porque o seu pai não tinha condição. Foi porque você... Ou também era isso, ou você já está falando dessa experiência do doutorado.
Falando,
então, deixa, vamos entender isso aqui. Você foi, decidiu fazer antropologia... E aí, no seu doutorado, você fez uma loucura isso, ou não? Você decidiu morar numa comunidade, é isso?
Na verdade, a minha decisão foi quase nenhuma, né? Quem decidiu foi a minha mulher de um lado e o meu orientador de outro. Existia um interesse em estudar e trazer dados sobre o que antes se chamava de classe C. Então, seria um espaço popular, mas... o lugar exatamente, que é um bairro trabalhador no norte da Grande Salvador, foi uma discussão que tinha a ver com acomodar as necessidades da minha mulher. Então não podia ser muito longe de uma cidade, né? São 18 meses, né? E ao mesmo tempo um lugar que, segundo o meu orientador, fizesse sentido para uma pesquisa que envolvia outros 8 pesquisadores, né? Então foi uma pesquisa internacional com 2 pesquisadores na China, um pesquisador na Turquia, etc., sobre o uso da internet, né? E a partir desses 18 meses, qualquer pessoa que conhece a periferia do Brasil, não existe periferia sem pensar o cenário da periferia, sem pensar as igrejas de todos os tamanhos, de todas as tradições. E foi nesse contexto que eu estabeleci contato com, principalmente com um pastor da Igreja Batista, que tinha passado assim pela frestinha. O Brasil tem uma fresta difícil de se atravessar, né? Para quem nasce no mundo popular. Ele passou numa frestinha e se tornou pastor batista. Foi pro... como fala? O
seminário.
Fez o seminário. E também participou.
E ele era de lá?
Era
ele
de lá.
Cresceu lá. Cresceu lá. E aí foi pro seminário e voltou para o
então,
seu local.
Esse lugar, a Bahia principalmente, tem uma relação forte com os batistas, até onde eu sei, né? E nesse lugar particularmente, há muitos anos, tinha uma presença de algumas famílias batistas que... passavam férias lá, era um lugar de férias. E eles identificaram o pastor Cláudio Moura, como um menino promissor. Então eles resolveram bancar a educação dele dali para diante, que até no bairro tinha até a quarta série, né? Depois era um grande prejuízo estudar, né? Porque a família que decidisse, primeiro que não decidiria, né? Porque... enfim, isso é todo um assunto, por que estudar? Mas além disso, do ponto de vista prático, tinha pegar um ônibus, gastar com ônibus todos os dias durante um ano, para quem ganha pouco é muito dinheiro, né? De onde vem a comida? Esse menino que não vai...
não vai trabalhar, não, né? Deixa de ser mão de obra.
Deixa de ser mão de obra. Então ele passou por essa frestinha e foi um dos meus grandes interlocutores, ainda é. E junto com esse grupo batista, né, muito no entorno do pastor Cláudio Moura, eu me tornei muito próximo também de um grupo da Assembleia de Deus. E acabou sendo muito bom observar esses dois, né, porque são grupos muito diferentes, né, do ponto de vista inclusive da liturgia, das inspirações.
E você começou a frequentar a igreja deles?
Eu frequentei porque eu fui ameaçado, né?
Eu queria que você contasse isso, porque você me contou no nosso papo sobre o cara que perguntava demais.
Isso, foi uma ingenuidade, né, de uma pessoa que estava muito empolgada fazendo trabalho de campo. O trabalho de campo é incrível, né? É uma oportunidade que você tem de viver uma vida paralela, né? Então você vai num lugar... É para quem gosta, eu acho, né? Porque são muitos sacrifícios, enfim. Em geral, os lugares são diferentes dos lugares de onde você vem, então se abre mão de muitos confortos. Mas eu me delicio com essas possibilidades. Estava aqui do lado, fui ali no boteco, fiquei jogando conversa fora, né? Antes de entrar aqui nessa conversa. Como eu acho que todo mundo que está muito empolgado e interessado e gosta do Brasil, se interessa pelo Brasil, eu comecei a andar em lugares e fazer perguntas que geravam estranhamento. O primeiro estranhamento é: por que que você está aqui, sendo que esse é um lugar que não tem relevância nenhuma, né? Então tem esse primeiro nível, né? O que vem? Você está dizendo que você é um...
Qual é o seu interesse com a, né, gente? Assim,
alguém de fora da nossa realidade?
Isso, ou assim, não? A ideia é: por que que alguém que estudou tanto vem para cá? O que que a gente tem a oferecer? É uma pergunta justa, assim, dentro dessa lógica, né? Assim, se a ciência é essa coisa tão complexa, tão complicada e tão cheia de... Né? A gente aqui é tudo analfabeto. Por que que você veio para cá? Qual que, né? Isso se tornou um boato de que eu era um policial, que fazia todo sentido.
Muito natural.
Porque eu me mudei para lá sem conhecer ninguém, me instalei e passava o dia à toa fazendo perguntas sobre tudo, né? Pergunta, aqui esse policial daqui, ele passa, sabe, fazendo perguntas com uma estrutura de poder ali que tinha a ver com... comerciantes, com polícia, com político, com invasão de terra, etc., que cria tráfico, que criavam desconfortos. Mas eu não me senti, não foi uma ameaça cinematográfica, foi uma coisa discreta. Eu fiquei assustado, a Thaís, minha mulher, estava lá também, mas daí o meu orientador falou: você não tem que ficar nesses lugares. Em vez de mudar para um outro lugar, você já está aí há 4 meses, passa a fazer coisas que não chamem a atenção, né? E ele sugeriu que eu participasse de festas de aniversário infantis, né, de criança.
Caramba.
Porque tudo bem, é um lugar onde você aprende, né? Você conversa com as pessoas. Eu até fiz bastante isso, fui a muita festa porque eu tinha uma máquina boa e eu servia de fotógrafo. E com a desculpa do fotógrafo, você conversa com muita gente, né? Mas, porque eu já tinha estabelecido esses primeiros vínculos com evangélicos, e me interessa, apesar de eu não ser uma pessoa da religião, me interessa o mistério, ou seja, eu nunca... Eu tenho mais problema em entender as paredes entre as religiões do que a própria experiência mística, que me interessa, sempre me interessou. E daí eu tive essa oportunidade com os amigos da Assembleia de Deus a visitar a Assembleia pela primeira vez. E o culto da Assembleia me deixou absolutamente maravilhado, assim, quanto uma experiência midiática, né? Então, para quem nunca foi a um culto da Assembleia, eu me perguntava...
Isso é uma curiosidade. É porque, assim, a gente, você está entre pastores, cara. Então, assim, eu quero já fui em igreja que não acaba mais.
E a gente já estranhou aí nos cultos que a gente foi.
A gente já foi e já estranhou. Porque a gente... É o que você falou. A primeira coisa que, quando vem o pessoal de fora, Eu tô te interrompendo pra gente bater esse papo, claro. Assim, a gente vai entrar nisso. É as pessoas vindo. É, uma das coisas nossas, todos nós aqui vivemos, uma hora que você vai preencher uma ficha, vem aquele negócio chamado profissão.
Isso é uma vergonha.
Isso é uma coisa que tá. Aliás, a Thaís faz o quê?
A Thaís é arqueóloga especializada em Egito Antigo, ela é egiptóloga.
Realmente, caramba. Essa mulher te ama, mas vamos voltar aqui. Aí quando a gente vai escrever. Que bom. Aí quando a gente vai escrever, a gente põe pastor, vamos lá. Vamos pôr pastor, que é o que todo mundo chama. E aí a pessoa, a primeira coisa, pensa nos midiáticos, né? Tal, Malafaia, não sei o quê. E cara, a gente vai falando, cara, mas é um mundo. Ou quando dá um escândalo, igual teve agora, um pastor com política e tudo mais. Ah, isso é vocês, apesar que esse escândalo realmente estava mais próximo da gente mesmo. Então, assim, você tem um universo e você descobriu isso. Não sei se você já descobriu no começo. E essa impressão, para nós, é muito rica. Eu acho que essa é a experiência do livro ter sido uma coisa muito bacana para os evangélicos. É alguém que olhou de fora e olhou um pouco mais próximo e com um pouquinho mais de carinho. Porque, geralmente, são pessoas analisando, que não acreditam em nada e que estão só fazendo um recorte capitalista, não sei o quê, que é normal para um estudioso, mas que faltava um olhar mais do todo. É, então tem a Regina Novaes que vai trazer sobre... Ah, eu lembro que num dos textos dela, ela falava assim, que ela chegou lá no Canavial e toda onde tinha um evangélico tinha uma mini biblioteca. É. Ela falava isso. E eles vestiam roupas de doutores no domingo. Quero a gravatinha para ir no culto que exigia. E isso era muito legal. Alguém que olhou e viu algumas coisas. Então, o que você viu quando você sentou e viu o manto descer ali da Assembleia de Deus? Que você teve um momento, ou um ou vários momentos de culto?
Então, o mais importante para mim nem era a Assembleia de Deus. O que me incomoda e me incomodou, e eu encontrei isso refletido na literatura, é uma postura... muito segregacionista, né? E eu escrevi sobre isso, eu escrevo sempre sobre isso, mas essa semana particularmente, sobre como a literatura antropológica sobre as camadas populares indica que entre aqui, né? Entre o mundo das pessoas de classe média alta educadas e a periferia, existe um fosso imenso, né? Um fosso que, na interpretação dessa literatura aí, que eu concordo, é forjado no preconceito de classe, né? Ontem eu estava falando com um amigo e a gente não vê isso, é engraçado porque são preconceitos silenciosos, né? Então, depois da abolição, a palavra raça desapareceu da Constituição, né? Você não discute mais raça, deixou de ser um tema, mas até hoje, por exemplo, outro dia eu estava falando com um amigo, ele falou que tinha uma funcionária na casa dele, e dela falou assim, eu vou escolher o meu copo. Então ele falou, não, toma qualquer um. Não, mas é o meu copo. E daí ele deu uma... perguntando por quê, ele falou, porque em toda casa que eu vou, as pessoas falam, esse daqui é o seu copo. Porque você não quer sequer tocar no seu lábio um copo que tenha sido usado por uma pessoa provavelmente preta ou parda e que não é do seu convívio, né? E como isso tem milhares de outros exemplos, né? Então isso me incomoda muito, ou seja, me incomoda a maneira como o brasileiro popular, porque não é escolarizado, é considerado idiota, né? Enfim, um problema de séculos e que a gente precisa debater e resolver, mas o tema do pentecostalismo, ele conversa com isso na medida em que o protestantismo histórico e o pentecostalismo tem essa mesma disputa, né? Ou seja, eles falando que vocês são frios e vocês falando que eles são idiotas, ou pouco estudados, ou ignorantes, etc. Né? Idiota foi uma palavra mal usada, eu peço desculpa, não tem nada a ver com isso. Mas tem essa tensão. Quando eu entro na igreja, na Assembleia, eu entro para assistir uma celebração litúrgica qualquer, né? É, como seria de em qualquer outro, outro público. E eu fico completamente fascinado, né? Ou seja, se a porta abre às 7, daí você entra, senta, né? Daí vão chegando as pessoas, elas se cumprimentam, todo mundo muito bem vestido, né? Com essa roupa de doutor, roupa de domingo, uma roupa que contrasta muito com o que você vê ali de calçada esburacada, ou seja, uma elegância, e mesmo uma busca de se apresentar de uma maneira diferente, né? Meio que projetando o que essa pessoa espera de si ou se vê. Daí elas ajoelham no chão, vocês já viram, né? Ajoelha no chão, coloca o cotovelo em cima das cadeiras e começam a orar. Alto, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Uhum. E daí o lugar vai se enchendo de pessoas e todo mundo orando, e daí essa oração, cada um, e é uma oração diferente, né, da oração católica, porque no catolicismo você meio que fala aquela coisinha, aquilo que está escrito.
Já está,
né?
Determinado.
Está determinado.
É. Nesse ali caso, é freestyle.
É freestyle, ou seja, você vai abrindo seu coração e desdobrando, e vai ouvindo as outras pessoas, e aquilo ganha uma sintonia, de repente tem duas, três, quatro, cinco pessoas chorando, em prantos, né, assim, meio que... Pensa nisso, sei lá.
E nem começou.
500 pessoas, não, nem começou.
Ainda 500 não
começou. Pessoas, e daí você tem aquelas muitas vozes, né, faladas quase como se fosse uma ladainha, com conversas, um ambiente místico, assim, impressionante. E você percebe, e é uma coisa que está na literatura que se estuda sobre religião, todo mundo tenta racionalizar a coisa e no final ele fala assim, olha, mas tem alguma coisa aí, porque é muito forte a experiência, né?
Uhum.
E daí deu 8 horas, todo mundo assim, como se nada tivesse acontecido, se sentam e está todo mundo feliz, oi, tudo bem, como vai, etc. E daí começa. E tem daí o que me chamou a atenção muito foi a presença, né, a capacidade dos pregadores ou dos pastores de, primeiro, usar a Bíblia para falar sobre assuntos do deles. Momento, né, deles. Ou seja, existe uma erudição diferente da erudição de quem sabe a Bíblia em hebraico, em aramaico, etc. Era uma erudição que se dava pela capacidade de associar o texto bíblico...
A aplicação.
A aquilo, uhum. Para você provar um ponto, né? E daí uma capacidade de contação de histórias, né, que envolve toda uma performance corporal, vocal... de mudança de tom de voz para você contar a história com vários personagens. Porque eu entrei ali com uma pergunta muito clara, né? Assim, por que que essa pessoa não está assistindo televisão? Era a minha dúvida, né? Ela vai várias vezes por semana, uma ou várias vezes por semana, àquele lugar. Que falta
cansada,
de
que, né? Pessoa cansada, a pessoa, né? Trabalhou cansada, demais.
É. E na hora que terminou o culto, ou seja, são tão... Eu não quero soar desrespeitoso, mas eu estou falando do ponto de vista estético. É tão interessante, as pessoas são tão capazes, né? Capazes de contar histórias, capazes de manter uma audiência de centenas de pessoas atentas. O diálogo que esses pastores ou pregadores têm com as pessoas, fala, ó, cutuca o cara aqui do lado, e é dramatúrgico, né, assim, é um negócio, daí a pessoa cutuca, agora fala pra ele, você já deu, já falou eu te amo pra sua mulher hoje? Daí o cara cutuca e pergunta, você já falou eu te amo pra sua mulher hoje? E o tempo todo é essa relação, né, entre o pastor ou o pregador e aquele grupo. Tem a parte testemunhal, né? Então, na hora que terminou, eu falei assim, é claro que é melhor, muito melhor estar aqui do que assistir televisão. Sabe, é um evento, sabe, que você chora, você
se conecta,
você ao mesmo tempo discute, porque quem não está entendendo quais são as fofocas e as resenhas do lugar, e tem muita fofoca...
Ali é o jornal.
É, ali tem um pastor dando indireta para meia dúzia. Tem as pessoas que depois respondem as indiretas.
Isso, na época de Jesus tinha o arauto, né? Que era o cara que ia até o meio da praça, ele era pago para saber o resumo da semana e falar. Então, Paulo, o apóstolo, vai chamar a gente para ser o arauto do reino. Que, na verdade, seria? Seria o jornal. E o que você está dizendo é um pouco disso também. E a gente brinca, isso em todas as igrejas, não precisa ser, que muita fofoca é pecado, né? Então não pode ter. Mas se você fizer uma fofoca em prol de uma oração, você não sabe o que aconteceu com o irmão? Não sei o quê, pá, mas tô te falando para você orar. E aí dá uma legitimada. Então tem isso também, tem muito disso, assim, em todas as igrejas. Porque tudo que vai... tudo que não pode, não tudo, mas uma parte do que não pode, mas que geralmente o ser humano quer fazer, você tem uma justificativa.
Ele dá um jeito, né?
Não, é para missões que eu pude. É. Só fui lá porque eu quero... Eu fiz uma tatuagem. Tem igreja que não pode fazer tatuagem. Mas se você fizer uma cruz... Não, eu fiz para testemunhar. Eu fiz a data da minha conversão. Ah, então tá bom.
Então
tem, sempre tem esses mecanismos. Mas que, cara, que experiência. Quero abrir para vocês também continuar perguntando.
Só uma dúvida que surgiu para mim. Você foi morar nesse tempo e ter esse contato, inicialmente não era pro livro e nem para esse estudo? Ou
para esse livro?
É.
Que é o Povo de Deus. Ele tava fazendo
qual
que
era? Esse aqui é o outro.
Era uma
livro.
Pesquisa.
Eu fui fazer uma pesquisa de doutorado.
Uma pesquisa de doutorado.
Os usos e as consequências da internet. Nesse lugar.
Em lugares mais... que você está falando, esse, populares.
E a tese é esse livro.
Deixa eu mostrar aqui para o YouTube.
Esse é uma versão que não é super acadêmica, então o leitor não especialista tem acesso.
Editora Armazém da Cultura, Mídias Sociais no Brasil Emergente. Mas o que...
Então, Juliano, digamos, o foco inicial era
essa pesquisa.
Mas saiu, aí frutifica. Saiu, e esse livro é um grande livro.
Não tinha nada a ver, né?
Esse
tá
até,
vendo, cara?
Então é um livro que...
Esse é um livro que, surpreendentemente, apesar de... Primeiro, ele é um livro sobre um assunto que, assim, se você fala sobre racismo, o tabuleiro está mais ou menos separado. Então, mesmo que você fale uma coisa que desagrada ao outro lado, você tem pessoas do seu lado.
Uhum.
Ou sobre feminismo, ou sobre sexualidade. Né? O campo está mais ou menos definido. Falar sobre evangélico é uma bagunça, sabe? Assim, porque não tem nada definido.
Uhum.
É um fenômeno que tem 40 anos, que chegou para quem não é evangélico, né? Envolve muitas diferenças, ou seja, você tem desde o Ed René Kivitz até, sei lá, o Marco Feliciano, e pensando em muitas, né, outras possibilidades, mesmo dentro do protestantismo histórico, do luterano ao presbiteriano, ao metodista, ao
Menonita.
Que ele descobriu aqui.
Que eu não conhecia.
Aí, pessoal, Menonita tem que melhorar esse marketing aí, viu, gente?
Ele é um livro problemático, porque é um tema que não tem fã, a princípio, né? Ninguém sai por aí falando, ai, que legal, como você fala hoje, vamos lutar contra o racismo.
Sim.
Ninguém fala assim, vamos lutar a favor dos evangélicos. Tem mais gente...
Entendi, assim, os que estão dentro não estão concordando com a pessoa do lado.
Se eu fizesse um livro que, como existem, né, que malhasse os evangélicos, esse livro provavelmente teria tido mais visibilidade, e talvez, sei lá, teria vendido mais. Mas ele é um livro, primeiro, que é um livro escrito para uma pessoa que não é religiosa e não é evangélica. é um livro que se propõe a dar um recado que é difícil de dar,
uhum.
porque é falar sobre preconceito, e o preconceito em geral que nasce das pessoas que muitas vezes se colocam no lugar de apontar o preconceito dos outros, ou seja, é uma pílula amarga de você engolir, e que, no final das contas, pelo boca a boca, eu acho que num contexto eleitoral, porque é isso, eu acho que o livro chegou num momento e o que ele fala é, ó, ou você dialoga com essas pessoas, aprende a dialogar, né? E dentro da democracia isso é quase que...
Uma necessidade, né?
É necessário, ou seja, eles são contra o aborto. Tudo bem, sabe? Faz parte da discussão que exista, ou seja, se ele não te ofendeu, se ele não te violentou, se ele não te fez mal, ele tem o direito de entender, se ele quiser entender as coisas por uma leitura diferente da ciência. Se você entrar dentro de uma faculdade de filosofia, tem pessoas que têm entendimentos diferentes a partir daquela, né, daquele universo, daquele espaço de
mas,
conhecimento.
Mas eu acho que esse foi o grande diferencial. Pelo menos eu acho isso é muito legal, poder ver alguém que pensa diferente, mas respeita. E eu acho que é isso que estava faltando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava conversando... falando sobre os evangélicos. A gente parte de um princípio que a gente sabe que é o evangélico, porque a gente é pastor. Só que assim, e eu tenho assim, 40 anos dentro desse negócio, ouvindo de tudo. Só que a gente vai percebendo que a nossa bolha é uma bolha onde eu vivo. E os antropólogos, deixa eu te ensinar um negócio, Juliano. Os antropólogos, eles falam que quem tá fora enxerga coisas de quem tá dentro não tá. E quem tá dentro
não vê.
Enxerga coisas que quem tá fora não tá. Então eu tenho algumas coisas que você não tá enxergando. Você não tá. Eu brinquei só que eu tinha te ensinar, é lógico que você sabe. E aí eu lembro que você veio perguntando, falando assim: ah, essa eleição agora, você acha? Eu falei: cara, eu tô achando que já tá meio definido, né? O que eu tô vendo. E você falou: aí eu. Opa, será que eu não estou vendo alguma coisa? Você falou, não sei se está tão definido assim, não. E aí eu fiz uma pergunta para você. Você veio conversar comigo para entender uma coisa, mas eu fiz uma pergunta que eu gostei, achei muito interessante os pontos que você levantou. Falei, por que você acha que os evangélicos se importam tanto com gênero ou mais que isso? Por que agora eles decidiram abraçar a direita, assim, no sentido mais estereotipada possível, essa direita... do Trump, do Bolsonaro, e abraçou assim, porque 10 anos atrás não se discutia muito sobre isso. A gente vê fotos de todos esses pastores midiáticos com Lula, por exemplo, apoiando tanto quando ele estava lá, mas agora parece que abriu uma divisão e há uma preocupação, e mais ainda estão alimentando, ó, se ele voltar vão esse negócio das escolas, e porque nós, pelo menos eu, não estava entendendo tão bem o ponto de vista, porque que o povo de Deus, como diz o seu livro, uhum. comprou essa.
Tem um divisor aí, né? Que a gente discutiu esses dias. Por exemplo, o discurso desses pastores midiáticos não existe cristão de esquerda. Não existe evangélico de esquerda. Então, já condena, né? Ou divide de um jeito... É intencional, é proposital... questionando a fé daquele que não pensa ou não está ali manobrado, né, no mesmo grupo.
O que eu falei para o Marcos é que em 2018, nessa época, ninguém diria, ninguém está dizendo que o Bolsonaro venceria, né? Então, a minha angústia hoje é a mesma, assim, é olhar para frente, por mais que você veja uma série de diferenças, ou seja, em 2018 o Lula estava preso e ele provavelmente teria recebido mais votos do que o Haddad, que é menos conhecido, tem menos história, é visto principalmente pelo Brasil popular como um cara, um paulista, né, e não como um nordestino, que é o Lula, enfim. Apesar disso, por outro lado, você tem 4 anos, ou 3 anos e tanto, né, do governo Bolsonaro, que investiu muito nessa relação com as igrejas, né? Ou seja, construir uma relação trazendo, oferecendo um espaço, uma entrada que os evangélicos, mesmo nos outros governos, não tiveram, né? Acesso a lugares, possibilidades financeiras de perdão de dívida, de acesso à verba destinada à cultura, etc, etc. Então, ele, ao mesmo tempo em que em 2018 a gente viu mal, a gente pode estar vendo mal também, né, nesse momento. É um nó com muitas camadas, mas uma camada importante é essa camada da pauta de valores, né? Que, por um lado, ela é muito cara à esquerda, principalmente à esquerda mais recente, né? Assim, esses desdobramentos associados, né? Que antes você tinha essa discussão do patrão e do empregado, né? E, enfim, a gente precisa aqui melhorar salário, garantir leis trabalhistas, etc., né? E hoje, esse assunto está muito vinculado ao direito das mulheres, a relação ao direito, né, de você decidir o que é que você faz numa gravidez, né, ou seja, meu corpo. Você tem muitos debates sobre o tema da sexualidade, principalmente dentro das escolas, o que também é controverso. De uma maneira ou de outra, o que eu estava falando para o Marcos, a família, principalmente a família trabalhadora, ela enxerga que ela deve muito mais à família do que ao Estado o seu sustento e a sua sobrevivência. Então, críticas ou qualquer coisa que sugira que você vai, de alguma forma, quebrar essa estrutura que protege, né, as pessoas, faz muitas outras coisas, mas também protege, cria problemas. E não é só a questão da homoafetividade, né? O divórcio mesmo é uma coisa problemática, né? Ou seja, tudo aquilo que cria um ambiente que, de alguma forma, põe em questão esse núcleo protetor, né, que é a quem você recorre quando você está desempregado, a quem você recorre quando você recebe uma ameaça, a quem você recorre quando, enfim, você está vivendo uma situação de violência doméstica. Então, isso se tornou muito caro e, por outro lado, não existe muita demonstração principalmente do eleitor de esquerda progressista de entrar em consenso em relação a determinados assuntos e se permitirem não concordar em outros assuntos. Então, eu acho que está muito aberto, né? Infelizmente está muito sem, a gente não sabe que né, qual fim vai ter essa eleição.
Mas eu lembro que você tinha falado assim que, Marcos, aquele pai que manda a criança, o filho para a escola, e o filho depois, na adolescência, começa a vir com algumas novas ideias, como você não pode mais me bater, porque a gente está combatendo aquela violência, mas senão eu te processo, ou porque descobriu a sua, quis experimentar ou descobriu sua sexualidade, e o pai é mais, o pai ou a mãe é mais conservador. Então começa a culpar algo, pelo menos na minha cabeça, que era natural da sociedade. Estamos começando a sociedade vai mudando, só que isso não é culpa da sociedade que está mudando, isso é culpa de um governo que entrou nos últimos anos. E aí vai desestabilizando a família, que qualquer adolescência desestabiliza, né? Mas você vai pôr no culpado. Era mais ou menos isso? Eu não lembro direito.
Então, não tem a ver especificamente com governos de esquerda. Tem a ver com, acho, com uma certa desenvolvimento do Estado e das leis com base em premissas, em experiências, em visões que são de classe média e de classe alta. Então, é, por exemplo, não poder trabalhar até 16 anos. Para a gente faz todo sentido. Criança tem que estar na escola, adolescente tem que estar na escola. Uhum. Mas é, isso cria um problema na, no Brasil trabalhador, né? Por quê? Porque, primeiro, essa criança não vai ser educada para pegar no pesado, né? Ou seja, você vai acompanhar a maneira de você ganhar uma, um conhecimento de uma profissão é indo, se você é menina, com sua mãe para fazer a faxina ou fazer o que quer que seja, né? É, e com seu pai, se ele é pedreiro, se ele é pescador, se ele é, enfim, encanador, etc. Você vai aprendendo com esses adultos da sua família e ali você desenvolve um senso de respeito que é talvez a coisa mais sagrada, né? Essa hierarquia familiar, né? Tanto que tem a história do lobisomem, não sei se eu contei pra você, depois eu conto. É, que tem
ah, você vai jogar isso não, aí pro aí. Público? Conta aí. É grande? Não, você não pode fazer isso com o público. Vai falar depois, conta.
Não, os cara... vou contar já já. Só ah, pra tá. Fechar
entendi,
o...
entendi. Pensei que era depois em off. Não. Ia ser maravilhoso não, isso. Não, não. Me manda aí um direct quem quer ouvir. Não,
então. E daí você tem é, esses jovens indo pra escola. E isso é fora da... Ou seja, você não pode não deixar o seu filho... É, seu filho não pode trabalhar até 16 anos, por lei. É, cria uma situação para o brasileiro é, desse mundo popular em que você não pode tomar conta do seu filho. Então, seu filho fica sozinho em casa, num bairro que não tem absolutamente nada para fazer, a não ser você estar com outras pessoas quando não tem ninguém mais te vendo. Né? A escola é um lugar particularmente complicado porque a polícia não pode entrar na escola, então a escola acaba se tornando muitas vezes um espaço privilegiado para, por exemplo, o tráfico acontecer, né? É, e esses pais é, percebem que esses meninos estando convivendo mais frequentemente com esses pares da mesma idade, é, eles se tornam é, muito demandantes de determinados é, produtos e tipos de consumo que os pais não podem oferecer, ou seja, eu quero um iPhone, eu quero um sapato tal, etc. E ao mesmo tempo desrespeitosos. É, a hierarquia de respeito que antes ficava dentro da família passa a ficar dentro dos amigos, né? Então você cria um problema.
É muito complexo, né? Casa. São muitos fatores.
Era muito comum é, ouvir histórias, muito comum, das pessoas falando assim, não, o filho processou o pai, acabou na delegacia porque o pai bateu no filho. E muito recorrentemente as pessoas mais velhas falavam sobre esse problema, né? Ou seja, o meu filho agora se tornou um problema na minha vida, porque ele não quer trabalhar, ele não quer fazer o trabalho duro, é, mas ele quer consumir, e como ele não quer fazer o meu trabalho de pedreiro, é, e ele quer consumir, ele fica em casa, qual que é a oportunidade, onde que estão essas oportunidades, né? Daí cria um drama dentro da vida dessa família, pai e mãe trabalhando, filho sozinho em casa, a escola é só meio período. E como é que você é, mantém o, né, o olho dentro da, né, da para cuidar desses filhos? Então a igreja entra nisso, né? Num lugar que você não tem curso de natação, não tem aula de inglês, tem academia, mas não tem, sabe, não tem absolutamente nada para o jovem fazer. A igreja, as muitas igrejas, elas oferecem isso, né? Curso de música, curso de dança. É,
teatro,
etc. É, e acaba atendendo muito. Eu tenho um caso curioso de uma mulher que é do Candomblé, amiga nossa, é, e ela tinha dois filhos evangélicos. Ela adorava. Ela falou: meus filhos não podiam estar mais seguros, né? Assim, principalmente a menina dela. Que bom que ela está indo para a igreja. E o menino era grande, já tinha uns 19, 20. E bem assim, um recém-convertido, então ele querendo levar a mãe para a igreja, e a mãe dava risada, falou, não, eu estou feliz aqui onde eu estou, mas fica aí. É,
mas isso a médio prazo, cada vez mais tem mais... Porque se nem incomoda mais os pais, o fato dos filhos estarem virando evangélico, mostra o tanto também dessa mudança radical, cada vez mais evangélicos. Pelo menos simpatizantes. Não, estou só tentando também entender... Pra mim, eu tô encantado hoje, Juliano. Pra mim, isso, é isso. Porque isso vindo de um... De novo, isso se fosse vindo de um evangélico...
Se fosse um de nós escrevendo...
Se fosse um de nós, já não poderia falar isso. Eu falaria, mano, você tá querendo falar que o ECA é ruim? Você tá querendo dizer que não tem que estudar? Cara, é tudo que a gente falou. Criança tem que ser criança, estudar. Só que isso é a visão. E você, como um estudioso, você não tá falando que é certo ou errado. Você tá falando qual é o que você viu. Qual é a visão dos pais que estão ali. E a visão não adianta a gente tentar impor. A visão, ela já está lá. Então, a gente hoje, a gente tem uma aceleradora social que a maioria desse ciclo é contraturno. O que é contraturno, para quem não conhece? É para ajudar as comunidades mais pobres no contraturno da escola. Porque já que a escola não é tudo, precisa ter uma
instituição, período que não está na escola,
para ajudar outras coisas, como inglês e tudo mais. E aí, só que uma ONG, até entrar numa comunidade, já tem 9, 10, 20, 30 igrejas lá que já estavam fazendo. Vocês estão chegando agora, meu amigo? Então, assim, é muito forte isso, porque quando você me contou isso pela primeira vez, eu falei, caramba, não adianta, cara. A classe média, classe alta... que graças a Deus, porque meu pai trabalhou muito, eu faço parte, mas eu já não estou enxergando nem um pouquinho, porque quem vai decidir no voto vai ser a grande massa. E o Brasil é feito de gente mais pobre, é óbvio isso, né? Não só o voto e tudo, né?
Vou falar do...
Do lobisomem, pelo amor de Deus. Não. É muito importante para agora, ou a gente joga para o final, que daí já aprende, eu já estou fazendo o marketing.
Vocês
não,
que sabem.
Porque era interessante ouvir a experiência da Igreja Batista, né? É. Você falou de duas igrejas que você esteve... É.
Não, pelo que eu entendi, não marcou nada.
Não marcou, ele nem lembra, né?
É que o nosso público é mais batista, então a gente...
Cara, só um parênteses sobre isso. A gente, né? A gente faz parte, né, de uma igreja, né? De uma comunidade local aqui, nossa, em que a gente pensa sempre com esse olhar assim: se quem é de fora, quem não é, né, dessa realidade, chegasse, a gente quer criar um ambiente que seja, né,
acolhedor,
interessante,
né,
acolhedor e confortável para a pessoa. E a gente tem, né, esse preconceito de pensar jamais um ambiente como esse que você foi, né, de uma outra igreja, né, diferente da nossa nesse...
Seria acolhedor, né?
A gente jamais pensaria. Então é muito legal ver você falando de, né, de como foi essa experiência para você. Porque é isso, né? Tem um olhar, né, talvez mais aberto, né, para perceber que a nossa bolha não é tudo, mas é a nossa bolha, né?
O pentecostalismo
é diferente.
É incrível. Eu não sei se vocês sabem, devem saber, foi uma coisa nova para mim. É a única desses ramos do cristianismo em 2000 anos fundado por um afrodescendente.
Sim.
Né? E ele tem uma capacidade, né? Tô falando do pentecostalismo, agregadora, que quebra a lógica dos Estados Unidos. Primeiro que esse pastor foi desencorajado a pregar, a fazer o trabalho missionário dele, e mesmo isso, assim começou...
Ele fez o seminário no corredor, né?
Isso, exatamente. E daí, enchendo, se mudaram para uma igreja qualquer, né, assim, uhum, abandonada,
da Rua Azusa.
Isso. E em 3 meses você não tinha mais como, não tinha como entrar ali dentro, né? E era branco. Num país tão segregado quanto os Estados Unidos nessa época, né, começo do século XX, imaginar um espaço em que as pessoas mais importantes ali, os pregadores, eram pessoas pretas e estavam falando para uma multidão de todas as cores, é quase surreal, né?
É subversivo, né? Totalmente.
É. Uhum. E num certo sentido, ele continua, ele tem essa capacidade, né? De uma certa forma disciplinar muito. Vou dar um passo para trás. Aparentemente, a história do protestantismo ela vive esses momentos de reavivamento, né? Da fé, em que a fé que, enfim, num determinado momento foi revolucionária, por exemplo, com Lutero, enfim, em determinados momentos é uma, como diz um teólogo inglês chamado Alec Ryrie, né? é uma hora que você fala assim, olha, você esquece esse monte de citação filosófica, esse monte de teologia, eu quero é Deus, entendeu? O meu negócio aqui é uma relação verdadeira, direta, uma ligação do meu coração pela Bíblia com... né,
com transcendente, com, né?
É, e daí isso se desestrutura e tal, mas eventualmente se entra dentro das regras e tal, e vira uma igreja, igreja luterana, etc. Daí você tem, sei lá, 100 anos depois, de novo, em algum momento...
O carisma, esse, né?
Mesmo... a pior coisa que pode acontecer para uma revolução espiritual ou um movimento, seja lá qual for, é ele virar, ele ganhar. Porque ele ganha, ele vira, ele se institui e aí ele cria, ele se engessa de algum jeito, né?
Era Weber
que falava isso, vai, né? E a gente vai vivendo esses ciclos, né? Como você está descrevendo.
Agora, me fala da Batista. Eu queria... A primeira vez, ou as primeiras vezes que você entrou, assim, o que chamou a atenção?
É que é chatíssimo.
Foi isso mesmo. Foi engraçado que você falou que o seu amigão era de lá e você falava, gente, era isso mesmo?
Não, desculpa aí, não, gente.
Caraca, eu não tava esperando.
Desculpa.
Não, mas é assim.
Não deu pra segurar.
É comparado. É que assim, dentro do espaço popular, você entra na Assembleia de Deus. É uma experiência mística mesmo, assim, sensorial.
Não vai,
né?
Ter tanto misticismo.
Bateria, guitarra, as pessoas cantando, todo mundo de pé, glória a Deus, aleluia. As histórias, né?
É tipo aqui na vila.
aqui é esse daí que você ia falar, chatíssimo.
Não, e daí você entra num lugar que tem poucas pessoas, né? Daí tem um. Eu não tô sendo maldoso, mas assim, tem um instrumento. São as músicas
você
lentas.
Tá descrevendo a vila, é isso?
E é uma música assim meio lenta.
No máximo um piano, fundo, às vezes.
Um piano, às vezes, né? Daí tem uns hinos de não sei quantos anos que não dizem, você não sabe direito o que ele tá falando.
Aí três pastores sentados lá na frente, trocando ideia.
Daí o pastor, ele preparou uma
semana. Não levanta
inteira,
a voz.
Uma pregação. Que daí ele pega aquele trecho da Bíblia dele, fala em aramaico é não sei o quê. Daí, mas a palavra em grego, na verdade, está falando com pessoas ali naquele caso que tinham pouco acesso à educação, né?
E trabalharam o dia todo.
Então, comparado, eu entendo muito o que, que as pessoas... Por que, que é esse tipo
por que de... Por que o pentecostalismo foi que nem fogo em palha? E protestantismo é uma coisa assim. Você nem, a gente tava falando lá que a gente já tinha passado 50 milhões. Alguém tava contando essa semana para mim. Era um argentino que veio para cá falando: não, o pentecostalismo já tem 50 milhões. E o protestantismo mesmo, tá, a presbiteriana independente, tá com 1 milhão. Você fala assim, cara. Então a cada 10 evangélicos no Brasil, não sei se isso é fato, ele tava me falando que 5. São, assim, até Batista, todas essas mais assim, as outras já são novas. E um é o presbiteriano. Então, a gente estava conversando como presbiteriano. Então, assim, é bem menos.
Talvez tenha um ciclo, assim. Uma coisa interessante é quando se fala sobre o fenômeno evangélico fora desse espaço, geralmente uma fantasia que é utilizada, assim, meio como o que vai acontecer no futuro, né? Se usa como referência aquela série de TV que antes era livro, Os Contos de Aia, né?
Uhum.
Ou seja, você imagina uma república cristã fundamentalista, né? Isso que vai acontecer no Brasil. E quando, na época que a gente estava na Inglaterra, porque eu fiz o doutorado e a Thaís também, né? Na mesma época, teve um período da nossa estadia que dos 6 casais que eram nossos amigos próximos brasileiros, né? 4 deles tinham vindo de famílias pobres evangélicas e estavam estudando numa das melhores universidades do mundo, que é a universidade que a Thaís estudou, né? Não foi a minha. Sim, e essas pessoas, por conta de não terem sido mortas, porque estavam na igreja, aprenderam um instrumento musical, eram acolhidas porque elas tinham interesse de literatura, gostavam de ler, etc. E hoje elas já não fazem mais parte dessas igrejas, se afastaram, ou seja, essa migração, né? Ou seja, a pessoa entra no ambiente universitário ou ela suaviza a sua relação com a igreja e se torna uma coisa mais tranquila, né? Mais batista, uhum, mais presbiteriana.
Ela vai para batista, ouviu o cara lá do isso, aramaico. Aramaico.
Então, isso, ou isso acontece, ou em vários desses casos, ela se afasta mesmo da religião, né? Sim. Hoje eu estava falando com a professora Jaqueline Teixeira, que vocês podiam convidar aqui. A professora Jaqueline é filha de dois migrantes da Bahia que vieram para Piracicaba e que se encontraram aqui em São Paulo. A mãe dela era empregada doméstica, então estava meio que fadada no Brasil de não muito pouco tempo atrás a não ter uma vida, né? Porque a empregada morava dentro da casa das pessoas e era controlada com relação a sair, está namorando, está namorando, etc. Uhum. Né? Então ela se converteu aqui na Igreja Batista, primeira Igreja Batista ali na Praça Princesa Isabel. O marido vinha de uma família católica, tinha, enfim, problemas de alcoolismo na família. A família se constitui, se fortalece. Você tem aqui a Jaqueline, que estuda, tem esse suporte para estudar. Ela vem para cá, ela resolve fazer... fala técnico em enfermagem, porque ela pensava no que podia ser útil caso ela se tornasse uma missionária. Sim. Daí ela vem para São Paulo fazer teologia. Ela, dentro desse ambiente da vida, ela estava próxima da PUC, ela passa a se inteirar de algumas discussões relacionadas a direitos da mulher, e ela olha para a Igreja Batista e fala assim: por que que não tem pastora? Né? Uma pergunta lógica, né? Dentro do contexto hoje. Por que que se a gente está falando de um espaço, né, que é um lugar do amor, é um lugar do entendimento, etc., por que que a gente é tão anacrônico desse jeito? Né? E ela é expulsa do seminário por levantar esse assunto, né? E vai fazer ciências sociais e hoje é uma das maiores acadêmicas que estuda o cristianismo. Nossa. No Brasil, né? Então, ou seja, a filha de um pedreiro com uma empregada doméstica que vai para a Igreja Batista, consegue essa história. E essa é a história mais típica do Brasil. Não é a Jaqueline, sabe? Você tem empresário, você tem, sabe? A literatura antropológica sobre esse assunto diz que o pentecostalismo é um caminho modernizante e que ajuda a ascensão socioeconômica, né? Então não é uma coisa de esses coitadinhos que acreditam em coisas. Tem uma série de... Assim, não é para todo mundo, inclusive, né? Porque é uma rigidez que você precisa abraçar. Jaqueline estava falando. E vocês devem, de alguma forma, viver isso. Principalmente no momento em que você se converte, a sua família biológica passa a segundo plano. E a família da igreja passa a ser o primeiro plano. E parte dessa necessidade é para abraçar uma cultura de disciplina, de rigor, de ética, de práticas, em relação a usar ou não usar determinadas palavras, em relação a ter ou não ter determinadas práticas, que se você continuar indo para os mesmos lugares, né, é que nem a pessoa fazendo dieta e indo à pizzaria, né, ou saindo para jantar com os amigos. Não, vou comer só um pedacinho. Né? Então, você tem esse momento que, para as pessoas que têm a possibilidade de se manter ali dentro daquela disciplina, dá essa alavancada, ou seja,
a vida muda.
A filha de uma empregada doméstica e de um pedreiro hoje é uma acadêmica, uma estrela acadêmica da Universidade de Brasília, né, da UNB. Então é um milagre, é verdadeiramente um milagre, né?
É muito legal ver ele dar o testemunho que um evangélico daria, olhando do olhar. Você entendeu? Você entende que você fez, acabou de fazer isso?
Não, eu tô dando um testemunho, mas é um testemunho humanitário.
Sim, sim, mas assim, para nós que somos religiosos,
a vida de pensar em Jesus como um humanitário, assim, talvez um dos grandes, né?
A gente já passou, a gente está chegando no final do nosso podcast e vai dar para conversar com você outras vezes, vai ser muito legal. Eu tenho duas perguntinhas rápidas aqui que a gente pode fazer. Primeiro é, uma das coisas dos evangélicos é quando vem alguém de fora estudar, a gente tem um gol. Ele vai assistir um culto e vai levando, vai ser batizado do Espírito Santo. Ele vai
se converter. O famoso, ele vai se converter.
A gente fala que se converter, mas como ele estava na Assembleia de Deus, é o batismo ali, o bicho vai pegar. Você sente que os seus pastores, amigos, que você fez muitos amigos evangélicos, eles não ficam assim toda hora, você sente esse olhar ou... eles já me aceitaram do jeito que
então,
eu...
Então, olha, tem duas coisas. Primeiro que a minha postura metodológica, e foi uma escolha, foi sempre de dizer a verdade, né? Então, antes de frequentar essas igrejas, eu falei, olha, o meu propósito aqui é como pesquisador. Eu não sei o que vai acontecer. Vai que você é tocado, né? Não estou dizendo que as coisas acontecem, mas o motivo de eu estar aqui não é porque eu estou interessado na conversão. Uhum. Estamos claros? Estamos. Então, vamos adiante. Agora, em relação a interlocução, assim, eu não sinto que eu precisa me converter, porque não, eu não me sinto um desconvertido.
Isso, e nem é essa a minha pergunta, não é tão pessoal assim. A minha pergunta é você observando os seus amigos pastores.
Você sentiu que tinha essa pressão, né?
Essa pressão? Não, nenhuma?
Não, quando eu estava fazendo pesquisa, eu inicialmente deixava claro. Né?
Entendi.
Mas depois disso, eu acho que um dos motivos dessas amizades todas terem acontecido é, eu tenho a impressão, eles querem ter alguém que não é evangélico e que...
A gente quer ser compreendido no final das contas, né? Como assim, alguém
assim, olha,
que tal...
Mas mesmo assim, eu acho muito curioso, porque o fato de você deixar claro não significa que não vai ter gente te chateando pra caramba com relação a isso. Tipo, não, mas você tem que se converter. Eu tô em oração pela tua vida e coisas desse tipo. Você nunca se sentiu nesse sentido, pressionado?
Não, eu me senti pressionado. Eu tenho certeza que isso acontece.
Uhum.
Eu agradeço todas... Qualquer pessoa que quiser rezar por mim, eu agradeço... preciso de oração mesmo, de todas as fés possíveis, mas...
Aí você já quebrou, cara. Você falou a palavra rezar, e de todas as fés o pastor fala, não, a gente quer que você queira a nossa.
Então,
A gente só tá brincando,
não,
né?
É isso que eu tava falando, é engraçado, numa das primeiras conversas que eu tive só dentro do meio evangélico, essa questão apareceu, eu falei, olha, o que me incomoda no mundo cristão são as paredes, sabe? Se você está falando de um Deus e de um Jesus, por que vocês estão brigando? E daí eu me lembro da discussão de um monge um monge que morreu esse ano, inclusive. Ele é vietnamita. Então, não lembro o nome dele, eu acho que é Nitatan, enfim, alguma coisa assim. Mas ele, depois do Dalai Lama, era uma pessoa muito importante no budismo e ele escreveu um livro chamado, traduzido para o português, que eu acho que chama Jesus Vivo, Buda Vivo, uma das coisas. E é curioso porque é um livro erudito, então me surpreendeu, lendo o livro, que essa pessoa que não é daquela tradição religiosa tenha se informado sobre a outra tradição religiosa a ponto de fazer um debate teológico de alto nível. Ele não é chato, assim, no sentido das perguntas que ele levanta e responde, né? Ele chama Jesus de o Buda do Ocidente, fazendo um paralelo muito especial, entendendo o diálogo que pode ser colocado em relação a esses dois mundos, né? Mas mais do que isso, ele diz uma coisa rara de se ouvir. Ele fala assim: olha, muitas pessoas dizem que o Buda e o budismo, o Buda não acreditava em Deus, né? Porque você não vê o budista falando em Deus. E tanto tem um momento conhecido, do momento em que o Siddhartha se ilumina, ele olha para o mundo e ele fala assim: agora eu entendo. Então ele agradece a árvore que estava dando sombra, porque ele não tem mais a quem agradecer, né? Ou seja, tá esclarecido. E ele fala: não, existe dentro do budismo partituras que falam sobre Deus. A questão é que no budismo a gente entendeu que falar de Deus é a coisa que mais dá problema. Todo mundo vai querer puxar Deus para esse lado, Deus para aquele lado, e Deus é assim, Deus disse aquilo, e depois... Então, para a gente, o foco de toda atenção é a transformação do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo se tornar uma pessoa mais generosa, mais gentil, mais compreensiva, mais empática, é aí que se manifesta, sabe? O centro todo do trabalho de aprimoramento do budista não é ele ficar sabendo, né, se uma coisa é escrita em grega e outra em aramaica, etc. Não, é o quanto é aquilo que está exatamente ao alcance dela, que é o quanto ela consegue se tornar um espírito mais compassivo. E pronto, né? E eu tenho a impressão que, num certo sentido, Jesus está muito além do que a gente hoje consegue, né? A gente, sabe, uma pessoa que representou em tantos sentidos, né, uma liberdade radical, né, uma liberdade que não julga, uma liberdade que acolhe, né, um desprendimento da matéria, do conhecimento assim mais intelectualizado, uma pessoa tão lúcida em todos os sentidos, né, assim, isso que eu acho lindo no cristianismo, porque eu, assim, desconhecendo sobre religião, em geral você vê os deuses como sendo pessoas poderosas, né? E Jesus não era uma pessoa poderosa, né? Que coisa você ter numa religião, a pessoa que está no centro disso tudo é uma pessoa frágil, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que acolhe, desculpa, né? Uma pessoa que encoraja.
Vira a outra face para dar tapa.
Isso,
em vez de revidar.
Olha que inversão maluca, né?
É. É mais doido ainda, essa pessoa, ela é, né, para nós, ela é Deus e se fragiliza.
É. E morre. Mais ainda e morre forte. Pelos seus torturadores. Perdoe-os porque não sabem o que fazem. Então é o que geralmente a gente fala, que é o reino de ponta-cabeça. Ele é o rei. Só que se você enxergar do jeito certo, ele é o servo dos servos. Cara, conta o lobisomem só pra gente encerrar aqui.
O lobisomem é o seguinte, tem um folclorista brasileiro que, curiosamente, como que é o nome dele? Esqueci. Mas é o principal folclorista do Brasil que registra essas histórias populares, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, etc., né? E lendo o trabalho dele sobre lobisomem, eu fiquei muito interessado porque correspondia literalmente ao que eu tinha ouvido, inclusive do pastor Cláudio, por exemplo, que é um pastor batista, mas também das pessoas da Assembleia de Deus. Então já me surpreendeu a princípio, porque dentro desse panteão de seres fantásticos, o lobisomem não era um ser fantástico. O lobisomem era algo que existia para jovens, adultos e velhos, inclusive religiosos, cristãos, crentes. Sendo que o crente Se não é Deus e se não é Jesus, não existe.
Não acredita.
Não existe.
Não, nem anjo que está na Bíblia não acredita,
não acredita
direito.
Né? E daí, assim, o pastor Cláudio e outras pessoas...
Eles acreditavam em lobisomem.
Não, não é que acreditavam. Ah. Eles tinham visto...
Lobisomem.
Se, então, esse é o negócio.
Agora eu fiquei meio espantado.
Isso, mas é essa a questão. Né?
É essa.
Quando eu estou falando de lobisomem... Infelizmente, eu estou usando uma palavra de um outro mundo para falar sobre uma experiência nativa. Né? Então, de quem que a gente está falando? A gente está falando de alguém. Quem que é o lobisomem? O lobisomem é, dentro dessa história popular, a pessoa que comete o maior crime que se pode cometer, que é agredir o seu pai ou sua mãe. Quando que você se torna lobisomem? Quando você bate no seu pai, na sua mãe, ou no seu avô, no seu avó. Que o seu pai ou sua mãe, seu avô, seu avó, batam em você, é a coisa mais natural e aceita. E acontece, às vezes, com graus de crueldade incríveis. Mas que o filho revide, ou porque ele é maluco, ou porque ele se sentiu injustiçado, ou porque ele é do mal, etc., não importa. Dá a ele... uma maldição em que ele sente um comichão em determinados momentos, de noite, ele vai a um curral, que é um lugar onde estão os animais, e ele roça, igualzinho, o que é, esqueci o nome do cara, e ele roça as costas no chão do curral, e ele se bestializa, ele se transforma num monstro. Agora, se você quiser ser racional, você fala assim, mas ele cresceu o pelo, etc.
Estou indignado que eu nunca ouvi isso.
Não, então,
é meio comum isso? Esse tipo
não,
de...
o interessante é que nesse espaço cultural, né, da Bahia, por exemplo, mas você tem a mesma coisa no sertão, você tem a mesma coisa na Amazônia, a mesma coisa no Pantanal, você tem uma série de personagens, né? Esse não era um personagem, não era uma história que as pessoas contam e, né? Era uma coisa com que elas tinham tido contato, né? Contato visual, elas às vezes sabiam quem era, né? Ou visto situações e chegado em lugares que você tinha ali animais que tinham sido dilacerados, etc. Enfim, a gente pode pensar em todas as possibilidades, ou da ciência, que o cara, sei lá...
Mas o mais importante...
Lembrar a história de Nabucodonosor, né?
Eu ia falar isso, né? Que ele vira assim, uma besta no final. Mas o que eu tô entendendo que você tá falando é assim... talvez a gente vai querer racionalizar, ou outros, mas o cerne da história é, de novo, preservando a família e a hierarquia... mesmo tentando olhar o mundo ou as aberrações do mundo como uma consequência quando você quebra o núcleo da família e a hierarquia da família. É isso, né?
Exatamente. Ou seja, na minha interpretação, e esse não foi o tema da minha tese, enfim, mas se falava tanto sobre a questão do filho que desobedeceu o pai, o filho que se envolvia com tráfico, e quando ele se envolve com tráfico, o que ele faz? Ele vira uma besta, ele vira um monstro, ele vira um demônio. Então, bem dentro da lógica. Eu estava falando com uma senhora uma vez, eu falei, senhora, e os lobisomens, né? Ela falou, lobisomem não interessa mais, né? Olha o traficante, né? Então, o link está estabelecido. Você rompe com a sua condição ali de uma pessoa pobre, que nunca vai poder ter nada, e você tem a ambição de ser alguém... diferente dessa pessoa que vai estar ali para sempre, dentro desse regime igualitário, né? Que é muito estudado na América Latina, ou seja, ninguém pode ter mais. Tem uma noção, que é a noção do bem limitado. Então, se a gente está aqui dentro de uma comunidade e o Marcos pega 2x, significa que ele está tirando... o correspondente que seria nosso, ou seja, se ele quer uma televisão, se ele quer uma moto, se ele quer um rádio, se ele quer um cavalo a mais, etc., esse cavalo ou esses produtos vêm às custas da gente, porque a natureza oferece bens limitados, né? e ele tirou da gente. Então, o Marcos vai ser penalizado ou por fofoca, então na honra, na, né, na, no, no reconhecimento, no respeito que ele tem, ó, o Marcos está roubando, né? Eu via muito isso. A pessoa comprava uma televisão, daí alguém falava assim, é, a mulher dele está namorando com um traficante por causa disso que veio. É, dentro desse lugar, você precisa ser sempre igual e estar sempre junto, né? E essa pessoa que virava o lobisomem, virava o bicho, era a pessoa que ousava romper com essa hierarquia, né? E não sei até que ponto metafórica ou realmente, subverter, né, essa pirâmide, né, de respeito absoluto e inquestionável com o pai e com a mãe. E ao fazer isso, né, na situação mais aberrante que tem, que seria você bater no seu pai, né, assim, você subverte isso e se torna um demônio. E eu acho curioso porque a igreja evangélica, num certo sentido, ela reverte isso, né, e tem um grande elemento individualista que é injetado ali. Acho que dentro das minhas conversas com pessoas da Assembleia de Deus, é muito comum as pessoas que estão afastadas da igreja, estão afastadas porque elas não conseguem se diferenciar o suficiente. Ter um melhor emprego, conseguir a promoção, comprar o carro, comprar a moto, né? Então acaba dentro dessa lógica super individualista, você se sentir mal, que as pessoas olham para você não como alguém que é igual a elas, mas como alguém que está abaixo delas, né? Porque não foi beneficiada, ou seja, a sua fé não corresponde à fé que você deveria ter, invertendo um pouco essa lógica.
Obrigado, Juliano. Acho que a gente, o público que está nos vendo e nos ouvindo, pode ter o livro como uma introdução aí, muito que você está falando. Para mim, esse papo foi muito revelador. Assim, coisas que a gente acha que a gente sabe e a gente não sabe. É porque o mundo evangélico é gigante. Eu quero te convidar no segundo semestre, talvez, se você puder, sua agenda, porque vai estar perto da eleição, e a gente se falar um pouco depois sobre o Observatório Evangélico que você fez, que eu acho que é fantástico e que vai estar ajudando muito esse ano de eleição para os jornalistas que não entendem muito esse mundo e que você entrou e percebeu. Obrigado pra caramba, que esse seu trabalho cada vez mais possa trazer luz para o nosso país e que isso que você falou, que a gente viva na prática o que Jesus fez, possa acontecer com todos nós, tá bom?
Isso, Jesus é o cara.
Valeu, gente.
Valeu.
A gente se vê semana que vem, mais um podcast Glocal. Tchau.